Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole. Artes Visuais.
A Rádio USP sempre trazendo para você o espaço da cultura, das artes visuais. E olha só, até o dia 13 de maio, o fabuloso mundo criado pelo escultor sergipano Cícero Alves dos Santos, o Véio, ocupa os 3 andares do espaço expositivo do Itaú Cultural na mostra Véio, a imaginação da madeira. E são cerca de 270 peças, entre criações abstratas e inesperadas, que trazem imagens de cachorros, cobras, pássaros, humanos e monstros imaginários, com alguma remetendo a figuras endiabradas ou personagens do sertão nordestino. Nós estamos aqui com o professor Carlos Augusto Calil, um grande prazer falar com essa figura da cultura, o professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, sobre essa mostra e a obra do Véio. Tudo bem, professor?
Bem, obrigado. Bom dia a todos.
Professor, bom dia. Professor, vamos falar um pouquinho desse trabalho. Como que foi o processo de curadoria dessa exposição?
Olha, o Véio recebeu um dos prêmios do Itaú Cultural, 30 anos do Itaú Cultural, ano passado. Já foi um prodígio, porque havia um único prêmio para artes visuais e ele acabou sendo escolhido. Isso porque ele está fora do sistema de arte do Brasil. Então, ele é um homem, enfim, enorme talento, mas que está isolado, enfim, é uma personalidade fora do sistema, do mercado, enfim, tudo isso. E esse prêmio já chamou atenção sobre ele. Em seguida, o Itaú resolveu dedicar 3 andares do seu prédio a uma retrospectiva dele. E a mim e ao co-curador Aguinaldo Farias, professor da FAO, nos foi permitido percorrer visitá-lo lá em Sergipe e percorrer os colecionadores em São Paulo, Maceió, no Rio de Janeiro, para recolher obras dele. E aí, o que apareceu foi um monumento, eu diria, uma quantidade de obras extraordinárias, de vários tempos, dos últimos 20 anos, com certeza, e que foi possível reunir pela primeira vez nessa exposição.
Puxa, você sabe que a Heloísa, ela foi à exposição, achou maravilhosa, e ela trouxe pra gente o catálogo, né? Véio e o Fabuloso Sertão. Aí tem foto dele, fala que ele era um menino que brincava com cera de abelha, moldando as figuras já desde essa época, e que na primeira infância já era velho. É. Então, é muito legal a gente saber dessas histórias, esses personagens, né, tão criativos. É, aqui fala assim, só porque amava escutar os adultos, o pessoal chamava ele de velho, né? Muito interessante. Como que o professor e a equipe dividiu a exposição de obras do Véio?
É, ele tem duas linhas gerais, eu diria até 3 linhas gerais de obras. Há as obras mais espetaculares, grandes, enfim, que são fantasmas, que são assombrações e que foram reunidas num andar justamente chamado Assombro. São obras inclassificáveis, elas aludem vagamente, às vezes, a animais, mas elas não são representativas de nada do mundo concreto. Não são do mais profundo inconsciente. E um inconsciente ameaçador, um inconsciente muito forte. É, há uma segunda coleção que a gente reuniu, que eu acho que nunca tinha sido reunida, que são os diabos, porque ele diz que não sonha. Ele diz que ele tem pesadelo. Então, para reproduzir um pouco esse mundo do pesadelo dele, a gente então reuniu acho que umas 100 obras de Exus, de demônios. Ele chama de cão. Os cão do meu inferno. Essa é a sessão. E foi feito então um corredor para essas obras e que acaba justamente numa representação da morte com os penitentes e uma representação metafísica. Esse é outro lado do Véio, do qual pouco se fala. Ele tem uma profunda dimensão metafísica. Mesmo quando ele vai reproduzir, então, nas peças pequenas, que ele não colore, cenas aparentemente, enfim, triviais ou anedóticas do sertão, ele introduz estranhamento, que eu acho que eu chamo de metafísica. Por exemplo, se você observar as peças pequenas, algumas são esculpidas de cabeça de um palito de fósforo, né? Ou então peças que têm 5 centímetros de dimensão, ou no máximo 10 centímetros, você vai ver um sertão que não reproduz o real, reproduz a aparência do real, mas que tem uma outra dimensão, uma dimensão espiritual muito forte.
Nossa, e, professor... É, sim,
né? Pois aí existe uma documentação, entendeu? Em algum momento, mas é a parte menos importante da obra dele, ele documenta o mundo dele, porque ele é um homem muito consciente do valor que tem a cultura do sertão. E o que ele vê o tempo inteiro, ele vive, é enfim, a diminuição dessa cultura, né? O desprezo por essa cultura, né? Pelos seus próprios conterrâneos. Então ele é um homem conservador, no melhor sentido da palavra. Ele procura conservar objetos, histórias e mesmo traços e costumes do sertão.
Que interessante. Ele fala no livro que ele gosta de contar e recontar histórias e, para não deixar o passado morrer, ele eterniza em sua obra o sertão quase em extinção. Eu acho curioso, professor, como um personagem desse, um talento desse, escultor, né? Pode ser uma pessoa assim que traz da natureza dela, sem nenhum estudo, esse conhecimento de uma obra de arte, né? Ele faz a obra que está dentro dele, né? Ele traz a essência, né? É muito interessante.
Ele é um homem muito inteligente, superdotado, muito crítico, né, com uma visada moralista, inclusive, em relação aos seus conterrâneos, em relação à política brasileira, em relação ao desprezo que o Sul, nós devotamos ao Nordeste. Ele é um homem muito consciente, com consciência de classe, inclusive, muito apurada, né? E que é semi-analfabeto, ele tem estudo. Mas não importa, ele é um artista maior, ele é um dos maiores artistas brasileiros contemporâneos, sem dúvida nenhuma.
Não importa realmente. O que importa é que ele é um talento e tanto, né? É bonito aqui esse catálogo, a Ilô trouxe pra gente. Ele é chamado de Cícero Alves. Chamado, né, seu professor? Porque ele não atende por esse nome, né? O Cícero Alves Santos, o véio, né? Ele nasceu em 47, né? E mostra ele fazendo a arte dele. Nossa, ele vive isso, ele respira, né? Tem uma habilidade de esculpir as miniaturas, que foi florescendo naturalmente desde menino, né? Que ele usava cera da abelha, né? E depois foi aumentando aí a sua forma de trabalho, né? Ele foi obrigado a auxiliar o pai na roça, aquela vida, né, dura, e aproveitava as horas da liberdade, do tempo livre, para esculpir as miniaturas em madeira. Um talento. Professor, queria que o senhor falasse do que o senhor viu pessoalmente. Eu não fui ainda ver, mas a Elô ficou boquiaberta com a exposição, ela recomenda para todos. Eu queria que você destacasse alguma obra específica dessa exposição para o visitante não deixar de ver.
Olha, a primeira exposição está muito bem, a tipografia da exposição é muito feliz, queria chamar a atenção, quer dizer, a beleza da exposição é que ela valoriza a obra desse artista, ela não apaga, ela não neutraliza a obra desse artista, é a primeira questão que chama a atenção. Então é um artista que usa muito a cor e a exposição também reflete muito sobre o uso da cor. E essa é a primeira característica. Ela é visualmente deslumbrante, pelas obras e pela historiografia. Agora, cada um escolherá aquilo que mais, né, mais se assemelha à sua sensibilidade. Então, você pode ver, né, no primeiro andar várias peças que são muito impressionantes e que são muito impactantes, algumas, inclusive, eu me lembro de pessoas que tinham vontade de abraçá-las, né? De tão a afinidade e a afeição que se criava de maneira tão forte que era a vontade lá das meninas que montaram a exposição, muitas abraçavam as peças. Sim, tem o Cristo Rei, que é uma peça rara, que nunca tinha sido mostrada em São Paulo, por exemplo, justamente com o lado dos demônios, que não dá vontade de abraçar absolutamente, eu já vou avisar. E tem as peças pequenas que têm que ser vistas com lupa, senão não há nem possibilidade de acompanhar. Enfim, é um mundo, imagina, 250 peças, né? Tem um mundo a descobrir, né?
É, o que é interessante é a gente ver, né, o que passa na cabeça dessa pessoa. E tem uma peça aqui muito interessante, que a Elo trouxe no livro, né, no catálogo. É uma mulher grávida, ela está pintada com vestido azulzinho, cheio de bolinha. É interessante, eu nunca vi uma mulher, assim, alguém retratar nessas obras, assim, uma mulher grávida. Quer dizer, o mundo dele também, né? Aí tem aqui uma outra, parece aquele quadro que é o jantar com os discípulos. Né? Mas é miniatura, assim, na mão dele, a Santa Ceia. Nossa, coisa mais linda. E a mão de trabalhador, a mão de um artista que esculpe, né? Muito legal, professor. Ah, falando nisso, a mostra também, ela traz, além dessas peças, tem um documentário, né? Um curta. Vamos falar um pouquinho sobre o véio? O que a gente pode falar desse documentário?
Dois elementos audiovisuais. Há um documentário tradicional sobre o véio. E há também uma instalação no andar de baixo, segundo subsolo, uma imersão no mundo do véio. E aí são 5 telas simultâneas onde você vê a casa, o sítio dele, a paisagem, as peças que ele distribuiu pelo terreno. E você vai ver ele, numa outra tela, você vai ver ele visitando a feira, interagindo com as pessoas, enfim, comprando coisas na feira. Numa outra, você vai vê-lo visitando uma reserva de mata que ele adquiriu com o dinheiro dele. Ele vendeu os imóveis que ele tinha na cidade, que lhe davam uma renda, para comprar a última reserva de mata da área. Porque a cidade onde ele mora chamava-se Boca da Mata. E hoje em dia está devastada, não tem nada, só tem essa pequena região, por pastos, né? E ele comprou e ele visita praticamente todo dia. A primeira coisa que ele faz quando ele acorda, 5 da manhã, 4 da manhã, é visitar essa reserva onde ele se encontra com as suas árvores e com os seus pássaros. Né? Ele dialoga lá com a natureza. Há uma outra tela que mostra ele esculpindo exatamente como é que ele trabalha. E com isso você tem uma imersão no mundo dele, no mundo físico dele.
É uma
então,
pessoa.
O uso do audiovisual na exposição está bastante intenso.
O véio é uma raridade mesmo, viu? Ele fala assim que os materiais que ele aproveita, professor, valem ouro e é um material difícil. E quando ele sabe que existe um material em determinado lugar, ele vai buscar onde estiver esse material. Muito legal, acho que vale muito a pena.
Ele não derruba árvores, ele procura madeira abatida e morta para devolver a vida a ela.
Nossa.
Através das obras dele. E ele não derruba árvore nenhuma.
Muito
ele é um
incrível.
Homem militante ecológico lá da área dele.
Tem a ver. Ele fala assim sobre isso que o senhor está falando. Só para a gente encerrar, ele fala: na minha interpretação, o tronco fechado só me deixa fazer o que ele manda. Olha que interessante. É muito lindo.
Ele trabalha com dois tipos de madeira. Uma madeira que ele chama de fechada, que é essa em que o tronco já insinua para ele uma forma, né? E ele obedece, ele segue essa forma, sabe? Ele desbasta, mas ele segue essa forma. E é uma outra, que é a madeira aberta. A madeira aberta é aquele tronco reto em que ele pode trabalhar como ele quiser. Ele
Nossa,
pode esculpir,
maravilha.
Segundo a sua própria e completa liberdade de imaginação.
Maravilha.
E tem clareza também de como é que ele enfrenta o material.
Incrível. Bem, vamos fazer o convite, né, para os ouvintes da Rádio USP conferirem de perto esse trabalho lindo desse escultor, o véio, né, exposição véio, a imaginação da madeira, está aberta à visitação gratuita de terça a sexta, das 9 da manhã até as 8 da noite, um ótimo horário, né, e também aos sábados, domingos e feriados, das 11 da manhã até as 8 horas da noite no Itaú Cultural, Avenida Paulista, número 149. Parabéns, professor, sucesso para o senhor. E o véio, então, eternidade, né, maravilhoso.